Abrimos as portas a mais uma emissão, a mais uma semana de emissões do Portugal em Direto, esta segunda-feira com Miguel Bastos. Olá, viva Miguel.
Olá, viva.
O que é que temos hoje como Portugal em Direto? Que assuntos é que dominam a atualidade?
É, vamos ao menu. Arranca hoje a Expo Fish. Durante dois dias, esta feira vai lançar redes a novos mercados para o pescado português. Aproveitamos a onda e hoje mesmo vamos olhar para o setor da pesca com uma entrevista ao presidente do Conselho de Administração da Doca Pesca e com reportagem em Sesimbra, nos Açores e no Algarve. O Sporting Clube de Braga quer regressar ao velhinho estádio 1 de Maio. O clube já tem um projeto de requalificação no valor de 60 milhões de euros. Nesta edição, vamos visitar a Feira do Livro do Funchal.
Está prometido, é mais à frente, Portugal em Direto com Miguel Bastos.
Está atrasada a terceira dose da vacina contra a Covid-19 para os profissionais de saúde nos Açores. Ao contrário do que acontece a nível nacional, a terceira dose não arranca hoje. O Governo garante, no entanto, que a vacinação vai começar em breve na região, pelas unidades de saúde, onde a vacinação, Lília Almeida, está mais avançada para os maiores de 65 anos.
Nos Açores, a prioridade para a vacinação do reforço da vacina contra a Covid-19 continua a ser os maiores de 65 anos, mas os profissionais de saúde também vão ser chamados a curto prazo.
O Governo vai, a Direção-Geral de Saúde, no caso, vai emitir uma circular que prevê exatamente a possibilidade de vacinação de imediato também aos profissionais de saúde naquelas ilhas de que já têm o processo de vacinação dos idosos com mais de 65 anos e também, no caso dos hospitais, de forma a garantir a proteção destes profissionais.
Clélio Menezes, secretário regional da Saúde. Os profissionais que foram vacinados no início do ano serão os próximos a receber o reforço da vacina. Quanto aos maiores de 65 anos, a adesão está a ser positiva.
Neste momento já ultrapassamos os 5 mil vacinados. Está a decorrer de formas distintas nas várias ilhas, de acordo com as organizações de cada uma das ilhas, mas também com a vontade dos respectivos vacinados. Contamos a que até ao início do próximo ano tínhamos vacinado com a dose de reforço os maiores de 65 anos.
Na Ilha Terceira já está a funcionar o sistema Casa Aberta, em São Miguel ainda não, mas isso não deverá ser impedimento, diz o secretário.
São Miguel está a decorrer neste momento nas unidades de saúde, na unidade de saúde de ilha, nos centros de saúde, de uma forma normal. Contamos com cerca de 200 pessoas que podem ser vacinadas através do sistema de Casa Aberta e está a encontrar-se um sítio onde possa haver uma maior disponibilidade de espaço para esse efeito. No entanto, as pessoas que pretendam ser vacinadas não deixam de o ser se chegarem a alguma das suas unidades de saúde e pretenderem ser vacinados.
O secretário da Saúde garante que a região tem um número suficiente de doses destinadas aos profissionais de saúde.
A terceira dose não arranca hoje, mas o Governo garante, no entanto, que a vacinação contra a Covid-19 vai começar em breve nas unidades de saúde onde a vacinação dos maiores de 65 anos está mais avançada. Ainda pelos Açores, as soluções para o mar não passam do papel. As populações marinhas estão em colapso, consideram os cientistas dos Açores, que dizem ainda que a economia azul é uma miragem na região. Ana Leal Pereira.
Não há nem nunca houve visão de uma economia azul nos Açores. A convicção é do investigador João Pedro Barreiros.
Muito sinceramente, eu acho que não está a ser feito o suficiente e nunca esteve. Esta questão toda à volta da economia azul, na minha opinião, não passa de claramente um chavão político. Nunca houve um projeto de médio e longo prazo para a conservação dos recursos marinhos vivos. De facto, isso parece-me bastante chocante.
E as consequências estão à vista. O cientista fala mesmo num cenário de colapso de populações marinhas no arquipélago.
Neste momento é uma situação de colapso ou de pré-colapso, que aliás é visível. É visível não só na quantidade e no tipo de pesca que é descarregada, como também na falta de pescado, tanto nas superfícies comerciais como na restauração.
Um problema que se arrasta há décadas, diz João Pedro Barreiros, e o alerta também. É urgente criar áreas marinhas protegidas para a conservação de recursos.
É preciso ação e nada me indica que seja desta vez que vai ser feito. Nem sequer é preciso fazer mais estudos, os problemas estão perfeitamente identificados e as soluções conhecem-se. Por exemplo, basta em cada ilha fechar essas áreas a qualquer tipo de atividade extrativa durante um período de tempo. em 2-3 anos, muitos lugares recuperam bastante bem.
Soluções que, segundo João Pedro Barreiro, são apenas promessas políticas que ficam na gaveta. Já o secretário regional do Mar diz ter boas notícias.
Aquilo que são as questões que nunca saíram da gaveta, penso que temos aqui, por força do plano de recuperação e resiliência, temos boas notícias. Pretende-se dotar os Açores de uma plataforma moderna, com altos padrões tecnológicos, um elevado desempenho energético.
E sobre a proteção de áreas marinhas, Manuel São João garante que é um trabalho já em curso.
Estamos atrasados praticamente 2 anos, força da pandemia, e neste momento as ilhas que vão avançar para os estudos sociológicos no imediato, 3 ilhas, Flores, Corvo e Santa Maria. As ilhas que ficarão para o fim, digamos assim, pela complexidade, será São Miguel e Terceira.
O governo dos Açores diz ter uma aposta clara na economia azul. Nesse caminho, a formação e capacitação de ativos são prioridades do Executivo. E para 2022, a proposta de plano e orçamento da região prevê um investimento na ordem dos 38,4 milhões de euros na área do mar e pescas.
As soluções para o mar não passam do papel, defendem os cientistas dos Açores. Ora, o governo regional considera que a economia azul é uma aposta forte do governo regional. Um acidente esta manhã no IP8 provocou 6 feridos, um deles em estado grave. Foi um choque entre um veículo de passageiros e outro de mercadorias que obrigou a desencarcerar 2 pessoas. Todas as 6 vítimas envolvidas neste acidente são homens, entre os 32 e os 58 anos. O acidente decorreu no concelho de Ferreira do Alentejo. A operação envolveu 28 operacionais apoiados por 11 veículos. Os envolvidos nesta colisão foram transportados para o Hospital de Beja. O tráfego foi, entretanto, restabelecido. O preço dos passes na Grande Lisboa vai se manter no próximo ano. A decisão foi anunciada ao final da manhã pela empresa que gera o sistema de bilhetes nos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa. Em 2022, o passo navegante municipal vai custar 30 euros e vai permitir usar os transportes públicos dentro de cada concelho. O passo navegante metropolitano vai continuar a custar 40 euros. Existem ainda os passes de transportes públicos para as famílias com pelo menos 3 elementos, 60 euros se as viagens forem dentro de um só município, 80 se as deslocações servirem toda a área metropolitana de Lisboa.
Embarcações antigas e sem condições levam os armadores de Sesimbra a levantarem a voz e a pedirem apoios.
Precisamos de renovar a frota, temos barcos já com 30, 40 anos e mais. Temos uma frota moderna que gaste menos combustível e que seja mais amiga do ambiente. E aí precisamos da ajuda do governo para poder renovar a frota.
Reivindicações que vamos poder ouvir aqui mais à frente no Portugal em Direto.
Em direto hoje, a olhar o mar. É 1h23, se só agora se juntou a nós, é obviamente muito bem-vindo. O Sporting Clube de Braga quer regressar ao velho estádio 1º de Maio. O clube já tem um projeto de requalificação no valor de 60 milhões de euros, mas também já tem um rotundo não por parte da Câmara Municipal. A população, Ana Gonçalves, também tem muitas dúvidas quanto a esta ideia.
António Salvador, o presidente da SAD e do Sporting de Braga, diz que quer concretizar aquilo que é um desejo grande e antigo dos adeptos do clube, o regresso ao estádio 1º de Maio, mas para alguns adeptos não é bem assim.
Ah, isso não. Eu acho que aquilo é sempre dos munícipes, não é? Os barcarenses é que são propriamente dito os donos, entre aspas, não é? Do estádio, porque que é de Braga, porque foi custo horário público, não é? E eu acho que deve ser feito pela cidade de Braga, não é? A Câmara é que deve ter responsável sobre isso.
Eu acho que devia ser para a cidade, não é? Eu acho que sim, não é?
E não só para o clube,
eu acho que sim. É, portanto, respeitar os barcarenses nessa parte, acho eu que devia ser assim, respeitar os barcarenses. O Salvador quer fazer à maneira dele, mas também acho que os barcarenses não vão deixar fazer aquilo que ele quer, penso eu, não é? Acho que o Salvador está a subir acima demais, acho eu, não é?
O projeto de requalificação, encomendado pelo Clube Minhoto a um gabinete de engenharia e arquitetura, custa 60 milhões de euros, já deu entrada na Câmara de Braga, mas também já recebeu um não por parte do presidente Ricardo Rio.
Vai não só permitir a sua utilização para fins desportivos, para fins culturais, para no seu miolo poder acomodar outras dinâmicas, está neste momento a funcionar lá o Clube de Escalada, está a funcionar um conjunto de bandas de garagem, de sedes, de associações e de coletividades desportivas, e esse tipo de utilização, obviamente, pode continuar a ser potenciado no futuro. Eu recordo que no estádio 1º de Maio, ao longo dos anos, houve historicamente muitos concertos de massas que, infelizmente, o estádio municipal não tem as mesmas condições para acolher. E, portanto, também aí será uma outra oportunidade de revitalização deste espaço.
António Salvador recusa prestar declarações, mas já afirmou que, assim sendo, o clube vai avançar para a construção de um novo estádio, porque a Pedreira, que atualmente tem custos que ascendem aos 190 milhões de euros, suportados pelo município, já não serve os interesses do clube e já cumpriu a sua função.
O Estádio Municipal de Braga foi inaugurado para o Euro 2004. Ora, 17 anos depois, continua a despertar paixões. De Braga para o distrito vizinho, Viana do Castelo, Paredes de Cor é o concelho de baixa densidade da região norte que mais beneficiou de apoios por habitante atribuídos pelo município. São mais de 1.600 euros por habitante, um valor, Nuno Moura Brás, que é muito acima da média regional, que é inferior a 400 euros.
Os dados foram publicados pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte. Paredes de Coura garante um rendimento de quase 1.700 euros, muito acima dos 400 que são a média da Região Norte. Estes números referem-se apenas ao investimento feito pela autarquia, como sublinha Vítor Paulo Pereira, o presidente da Câmara de Paredes de Coura.
Se fizermos uma análise que eu diria muito mais simples e direta, não é por acaso que foi para Paredes de Coura que veio a primeira fábrica de vacinas, o que também importa aqui relevar. Aqui estamos a falar de investimento municipal, não estamos a falar do investimento que as empresas também por elas próprias fazem e também não estamos a falar do investimento privado.
A aposta tem sido nos fundos europeus, com várias candidaturas e uma forte execução.
E nessa candidatura que nós tivemos que fazer para ampliar e para requalificar a zona industrial, para implantar precisamente uma fábrica de vacinas e uma metalomecânica, em que tivemos que comprar terrenos, alargar, requalificar a zona industrial, só aí foi quase uma candidatura de 2 milhões de euros. Mas quem fala dessa candidatura, falamos de uma candidatura que fizemos à reabilitação urbana, sobretudo projetos que têm a ver com a criação de riqueza. Paredes de Coura também foi o concelho que mais cresceu no âmbito das exportações, que foram 700%.
Paredes de Coura foi também o concelho que mais cresceu na criação de riqueza.
O relatório da CCDRE na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte indica que o município de Paredes de Coura é o que mais atribui apoios por habitante na região norte. Arranca amanhã a Expo Fish. Durante dois dias, esta feira em formato virtual vai lançar redes a novos mercados. A Expo Fish vai juntar o setor do comércio com debates sobre apoios, investigação e inovação para um setor que, em Portugal, dá emprego a mais de 60 mil pessoas. O setor tem vindo a recuperar. No primeiro semestre deste ano, as exportações cresceram 13%, comparativamente com o mesmo período do ano passado, mas confronta-se também com a crise dos combustíveis. Há instantes, o jornalista António Jorge falou com o presidente do Conselho de Administração da Doca Pesca, Sérgio Faias. A Doca Pesca é a entidade que organiza esta Expo Fish.
A Expo Fish apresenta-se como o maior espaço virtual para dar força ao setor das pescas, para incentivar novos compradores para o pescado português. É uma organização, esta feira virtual, da Doca Pesca, uma empresa do setor empresarial do Estado, que gere não só os portos de pesca, como as lotas, algumas marinas de recreio, enfim, isto entre muitas outras atividades. Sérgio Faias é o presidente do Conselho de Administração. Boa tarde, Sr. Engenheiro, obrigado pela colaboração. Como vai ser a Expo Fish e de que maneira é que está garantida a conquista de novos mercados para o pescado português?
Muito boa tarde. O grande objetivo é precisamente divulgar aquilo que é o melhor do nosso mar, o nosso pescado, o melhor peixe do mundo, e conseguir, através deste espaço de promoção, projetar as nossas empresas que trabalham na comercialização e na transformação do pescado. São cerca de 80 expositores, pois se compõem em 21 entidades no pavilhão institucional e 44 empresas de comercialização de pescados no pavilhão principal, para além depois de um pavilhão dedicado às atividades do mar, onde temos um conjunto de entidades também governamentais e outras áreas paralelas ao setor da pesca, designadamente estaleiros, marinas, também pavilhões de algumas ONGs que trabalham habitualmente connosco e empresas de base tecnológica. Inscritos cerca de 28 importadores internacionais de pescado. Temos um total de 212 participantes registados de 24 países diferentes. As nossas empresas têm já agendadas 31 reuniões de B2B, portanto, encontros bilaterais entre interessados, neste caso de exportadores, com as nossas empresas.
Quem é que compra mais o pescado português?
O pescado português ainda tem uma forte vertente no chamado mercado da saudade. Portanto, as nossas exportações concentram-se muito na América do Sul, mas também já começamos a ter exportações também para o mercado norte-americano e depois na Europa temos exportação para a França, Itália e para além de alguns nichos em que, por exemplo, os países asiáticos têm especial atratividade e estou-me a lembrar, por exemplo, da questão dos atuns que saem diretamente das nossas instalações de Olhão para o Japão para serem consumidos nos melhores restaurantes de sushi japoneses.
Engenheiro Sérgio Faias, qual é o retrato que pode fazer neste momento da balança comercial portuguesa nesta área, neste setor? A pandemia teve influência, certamente. Estamos a recuperar?
Estamos a recuperar. É importante referir que o setor da pesca em Portugal manteve-se em plena atividade durante todo o período da pandemia. Naturalmente que as dificuldades de ligação entre os diferentes países que foram surgindo durante este período contribuíram para uma redução das exportações no ano de 2020, uma redução de cerca de 15% face a 2019. No entanto, já se verifica um crescimento de 13%. Referir também que a grande exceção durante o ano de 2020 foi, de facto, o setor das conservas, em que as exportações portuguesas aumentaram quase 14%.
Qual é, em números redondos, o valor e a dimensão do setor em Portugal? Ou seja, quantas pessoas é que estão envolvidas? Que riqueza gera o setor do pescado e da sua transformação?
Só do pescado transacionado nas lotas portuguesas, estamos a falar de valores que andam, em média, na ordem dos 200 milhões de euros de pescado transacionado nas lotas, cerca de 100 mil toneladas de pescado fresco transacionado nas lotas portuguesas. Mas depois, naturalmente, que existem o pescado congelado que é capturado pelas embarcações do largo, que contribui também para aquilo que é o nosso setor. O setor da pesca, a aquacultura e a transformação de pescado têm um valor acrescentado bruto de cerca de 1,7 mil milhões de euros e, de acordo com os dados do INE, e empregam mais de 60 mil pessoas. Portanto, na última década, estes setores têm registado um aumento nas exportações de mais de 50%.
Qual tem sido a vossa relação com todo o setor, toda a fileira, no contexto da crise de combustíveis e de matérias-primas que estamos a viver?
Vamos, de facto, recebendo um feedback de algumas dificuldades, uma vez que as embarcações dependem muito daquilo que são os combustíveis para poderem desenvolver a sua atividade. E vamos ver como é que a situação evolui, se poderão ser implementadas algumas medidas que possam dar aqui algum apoio também ao setor.
Esta Expo Fish Portugal só tem lugar reservado para os profissionais do setor. Quem for interessado pela área não pode aceder.
Esta feira virtual é aberta a todos os interessados que nos queiram visitar. Aliás, para além da feira propriamente dita, temos um programa de conferência com um conjunto de painéis que precisamente pretendem lançar o convite a que todos possam participar nesta feira. Portanto, temos painéis que, por um lado, podem ser mais atrativos ao público em geral e, por outro lado, também ajudar aquilo que são os profissionais deste setor a desenvolverem-se e a terem melhor capacidade de trabalho. E por isso temos painéis como a apresentação de oportunidades de financiamento no setor do pescado, a apresentação de novos produtos e serviços, porque criámos também aqui um espaço para que os profissionais possam mostrar aquilo que de novo têm para apresentar ao público, e isso é muito importante. Temos painéis como, tão interessantes como ativar uma marca, e pegando aqui em casos que são casos de sucesso que possam ser depois transpostos também para o setor do pescado, e estou a falar, por exemplo, da Nespresso ou do Val da Rosa, conhecido pela uva, ou da Renova, portanto, que são empresas de sucesso que se conseguiram internacionalizar e impor no mercado, e queremos aprender com eles também.
Engenheiro Sérgio Faias, muito obrigado pelas explicações e que a feira seja um sucesso para toda a fileira do pescado em Portugal.
Muito jornalista... obrigado da nossa parte, e fico ao convite também a que possam participar todos nesta feira e dar aqui um contributo para este nosso setor. Muito obrigado.
Entrevista conduzida pelo jornalista António Jorge. Amanhã começa a Expo Fish. Entrevista com o administrador da Doca Pesca, Sérgio Faias. Em Sesimbra, os armadores consideram que é necessário e urgente fazer uma renovação da frota. Falam em embarcações velhas, com 30 ou 40 anos, algumas com pouco espaço para os pescadores poderem descansar. Os motores são antigos, avariam todos os anos, não são amigos do ambiente, consomem muito. Este é o cenário do dia-a-dia traçado pelos armadores de Sesimbra, que consideram então que é urgente renovar a frota, mas sublinham, João Ramalhinho, que faltam apoios da União Europeia e também do Governo.
Depois de mais uma noite no mar, a embarcação Estrela de Sesimbra chega à Doca Pesca, onde o armador Custódio Lopes sintetiza algumas reivindicações.
Precisamos de renovar a frota, temos barcos já com 30, 40 anos e mais. Temos uma frota moderna, que gaste menos combustível e que seja mais amiga do ambiente. E aí precisamos da ajuda do Governo para poder renovar a frota.
A embarcação Estrela de Sesimbra é a maior do concelho para a pesca do peixe-espada preto. Quando parte para o mar, leva 18 homens. O motor tem mais de 3 décadas. Todos os anos, o armador Custódio Lopes é confrontado com despesas na sequência da substituição de peças.
Já tem 32 anos, já precisa de ser substituído. As peças têm desgaste, quando está mau tempo temos que dar mais força para fugir ao mau tempo, e já não é a mesma segurança como era quando era novo. Todos os anos tem que mudar peças. A manutenção do motor anda sempre na ordem dos 10, 15 mil euros.
Tudo seria diferente se tivesse apoios da União Europeia para comprar um novo barco, por exemplo, de fibra.
Pudesse, renovava por um barco em fibra, ou em fibra ou em aço, porque como as madeiras têm muitos anos, nós não podemos prever quando é que vem um tronco por cima d'água que faz um arrombamento.
A aposta em novas tecnologias, em novas energias, poderia dar um novo impulso ao setor.
Pelo menos a parte dos geradores, a parte que elimina... A parte que dá assistência aos hidráulicos, eu acho que a energia solar resolvia.
É urgente um salto tecnológico, inclusive no sistema de comunicações, sublinha o armador de Sesimbra, Custódio Lopes.
Temos também os rádios, apesar de trabalharem, já estão a ficar obsoletos. Assim que o peixe entra dentro do barco, nós metemos logo em caixas e vai logo para o frigorífico. Mas há barcos que não têm frigorífico, por ser uma estrutura antiga e que já não é compatível com os dias de hoje.
De acordo com a capacidade ou tipo de pesca, há embarcações em Sesimbra de várias dimensões, mas as queixas são praticamente comuns. O Dulce Mar, um pequeno barco de 9 metros, tem 26 anos e vai ter de continuar ao serviço por mais uns tantos, porque faltam apoios da União Europeia para a renovação da frota. Lamenta o proprietário e armador Arsénio Caetano.
Os problemas cada vez agravam-se mais. É muita burocracia. A União Europeia, o governo português, acha que a motorização tem a ver com o esforço de pesca, que não tem. A motorização só tem a ver com a qualidade do pescado que chega mais fresco à lota, com o descanso do pessoal que está menos horas a navegar e com segurança da tripulação. Precisava de apoiar para que as pessoas metessem motores mais económicos, mais potentes e melhores para o ambiente.
É impossível instalar mais equipamentos em barcos antigos e de pequenas dimensões, acrescenta Arsénio Caetano.
Está a ver o barco, se fizer ali um computador para fazer o diário de bordo, não tem condições. Ele já é pequeno para ter o GPS, o radar, a sonda, não sei o quê. Se ele lá meter mais um aparelho, é quase impossível.
Os armadores que, por vezes, só encontram solução em avultados empréstimos para renovar equipamentos. É o caso de Luís Pinhal.
Esta é a reparação do motor, como tinha também esse sonar L8, foi 250, 300 mil. Tivemos que avançar para outro meio, empréstimos ao banco e olha, vai-se pagando e se está pagando.
Sistemas que facilitam a pesca, que asseguram a rede de comunicações para que a noite, em pleno mar, seja de muito peixe, mas também mais segura. Mesmo sabendo que, por vezes, a mãe natureza surpreende quem vai nas embarcações.
Estamos a lidar com um monstro, que é a natureza, que ninguém nos controla. E ali a gente tem que... Eu não tenho medo, mas respeito.
O respeito é bonito. É assim o cenário em Sesimbra, no distrito de Setúbal. No Algarve, a segurança é também uma preocupação. A melhoria das infraestruturas de apoio à pesca é fundamental para assegurar maior operacionalidade e aumentar os níveis de segurança de quem trabalha neste setor. Há menos de uma semana, a Secretária de Estado das Pescas deixou a garantia de que as intervenções em diferentes portos da região são para continuar. Alguns dos maiores investimentos acontecem em Olhão, onde pescadores e armadores apontam o que ainda há para fazer naquele que é, Mário Antunes, um dos maiores portos de pesca do país.
São mais de 300 mil euros de investimento para a melhoria das condições de segurança e operacionalidade. Este é um porto fundamental para o setor a nível nacional. As obras de reabilitação do cais de descarga no porto de pesca de Olhão servem todos os que estão envolvidos nesta logística. Paralelamente, aumentam a proteção na acostagem das embarcações. Miguel Cardoso, da Olhão Pesca, não tem dúvida de que este é o caminho a seguir.
Isto, estamos a falar de uma infraestrutura de trabalho, com equipamentos de trabalho que carecem de uma manutenção contínua, mas este é o caminho, portanto, o caminho que a Doca Pesca tem vindo a seguir, desde que tomou a administração dos portos de pesca, portanto, tem sido positivo, tem aproveitado bem os fundos comunitários, portanto, e tem feito trabalhos de modernização e de construção de novas infraestruturas muito, muito necessárias ao setor.
O dirigente da Organização de Produtores de Pescado do Algarve elogia o que tem sido feito, mas lembra que este é um trabalho que nunca fica concluído. Há sempre muito para melhorar.
Mais iluminação, a melhoria dos acessos interiores, a substituição de alguns cais já muito obsoletos, principalmente essas, a melhoria de toda a infraestrutura portuária. Vá, digamos
dentro
assim.
Do Porto Olhão?
Dentro do Porto de Olhão ainda há trabalho para fazer. Os portos de pesca são infraestruturas de trabalho, com equipamento de trabalho, utilizado de forma diária, não é? Portanto, e com desgaste e que carece de manutenção constante. Para além do trabalho de modernização que ainda é necessário fazer.
Olhão não é o único porto algarvio alvo de intervenções. Na semana passada, a Secretária de Estado das Pescas observou no terreno o conjunto de obras que estão a avançar em diferentes pontos da região.
A questão da modernização das infraestruturas é fundamental por causa da segurança na atividade. Portanto, quando os pescadores acabam a faina, têm que ter condições de segurança de pessoas e bens e da segurança alimentar para valorizar o produto. Portanto, é uma questão absolutamente essencial para nós, modernizar os portos, fazer investimentos nos portos que permitam aos nossos pescadores terem melhores condições. A pesca já é em si uma atividade difícil e, portanto, nós queremos já pelo menos torná-la um bocadinho mais fácil.
Além de Olhão, a responsável pela pasta das pescas esteve em Lagos, visitou o Parque de Apoio aos Armadores no Porto de Pesca, onde, num investimento de 230 mil euros, se visa melhorar as operações de recolha, reparação e acondicionamento de redes e apetrechos de pesca. Já em Alvor, a visita centrou-se na reabilitação feita recentemente no dique da Espargueira.
A segurança é, como ouvimos, uma das maiores preocupações do setor da pesca. Amanhã começa a ExpoFish, uma feira virtual que vai juntar o setor com debates sobre apoios, investigação e inovação no setor das pescas.
No Funchal, os livros são nestes dias o grande destaque na cidade. A Feira do Livro está na rua e serve também para educar o gosto pela leitura aos mais pequenos.
Sim, já tem algum interesse e nós então tentamos incentivar cada vez mais para evitar que ela passe a vida no computador.
A Feira do Livro regressa à Avenida Arriaga, na cidade do Funchal, com muitas histórias para contar aqui no Portugal em Direto.
Pouco mais de 15 minutos para as 2 da tarde, está no Portugal em Direto, aqui na Antena 1. O Conselho de Odivelas, no distrito de Lisboa, é pioneiro na oferta de refeições halal nas ementas escolares da rede pública. Odivelas tem a maior comunidade islâmica do país e até agora, Paula Verã, os estudantes eram obrigados a comer vegetariano.
Os alunos já têm o pequeno almoço e o lanche com a opção halal. Até final de novembro, a autarquia de Odivelas garante também os almoços. Mas primeiro vamos perceber o que significa halal, com Sheikh Azar, do Instituto Halal de Portugal.
Halal significa permitido, que tem uma grande importância na religião. O muçulmano tem a crença de que se eu me alimentar saudavelmente, uma comida que Deus me permite, automaticamente vou estar bem entre mim, o Criador, e com a sociedade.
Esta alimentação lícita ou permitida pelo Islão era um passo essencial para a integração de todos na comunidade, em Odivelas. Segundo o líder da comunidade islâmica de Odivelas, Ashtag Tayob, esta iniciativa beneficia todos.
Dizemos praticamente que os muçulmanos apenas podem comer carne de vaca ou de frango, peru ou de outro animal não carnívoro, desde que tenha sido abatido do modo humano, conforme descrito pelas leis islâmicas. Enfim, a quando do abate, pronunciando o nome de Deus e deixando escorrer sangue. Tal carne é carne chamada halal. Se viemos a beneficiar a camada estudantil, principalmente a camada estudantil mais precária, que não tem as suas refeições, 3 refeições diárias, e nós conseguimos dá-las uma que seja condigna e de acordo com as regras estabelecidas, todos nós beneficiamos com isso.
Susana Santos, vereadora da Educação da Autarquia, explica que muitas vezes as crianças muçulmanas eram obrigadas a comer vegetariano.
Percebemos que nas escolas, muitas vezes, estas crianças tinham que ter uma refeição vegetariana, por exemplo, quando não eram vegetarianas, porque não consumiam outro tipo de refeição, nomeadamente no que diz respeito à carne e à carne halal, e percebemos que era algo que tínhamos que corrigir. Estamos neste momento com 60 pequenos almoços, com 100 lanches e a indicação que temos é 140 almoços. Mas eu acredito que possamos ir até aos 200.
A partir de agora, os estudantes muçulmanos passam a ter opção halal nos refeitórios das escolas públicas de Odivelas.
Comida para todos, com respeito por todos. No Funchal, há muitos livros para folhear por estes dias, na feira que decorre até domingo. O jornalista Vítor Ascensão Silva foi espreitar a Rua dos Livros com artes.
António Silva acabou de chegar à Feira do Livro, na Avenida Arriaga. Já leva um livro infantil na mão e elogia a disposição do espaço.
No ano passado foi em cima no Largo do Colégio. Fica mais, aqui está mais ao ar livre, está mais agradável.
Ao colo leva a filha, ainda pequena, a quem já procura incutir o gosto pelos livros.
Ela, sim, já tem algum interesse e nós então tentamos incentivar cada vez mais para evitar que ela passe a vida no computador.
A música também faz parte da Feira do Livro. Maria Freitas já leva o programa debaixo do braço.
Eu só hoje é que descobri que já estava à Feira do Livro. Tenho andado noutras coisas.
Já leva a programação para casa para não perder.
2 represas, não posso faltar.
José Saramago é o tema central da feira devido ao centenário do escritor, mas não só de livros se faz a Feira do Livro. Carina Mendonça tem uma banca onde faz pinturas e quadros ligados à obra do Nobel português.
Criei um livro de raiz, onde fiz papel reciclado, um livro grande. E então, portanto, dividi o poema em 8 dias, como já disse, e em cada página eu faço a ilustração do que para mim representa essa parte do poema.
Rosa Rodrigues tem uma banca de ilustrações com referências a livros de todos os géneros.
As pessoas cada vez estão mais dão mais importância àquilo que é arte. Portanto, às ilustrações, às pinturas, às fotografias, tudo. E dentro do ateliê nós temos este projeto que é a ilustração em formato póster. Portanto, fazemos os pósteres educativos, contos infantis.
A pedido da filha, Jorge Grilo comprou a ilustração de Alice no País das Maravilhas.
Porque ela é Alice, então. É Alice no País das Maravilhas.
A história já foi lida e relida pela Alice.
Eu acho giro que a história não é muito igual às outras.
Gostaste?
Tenho todas as edições.
E gostas de ler?
Às vezes.
Maravilhas com a pequena Alice na Feira do Livro do Funchal. Nos dias da feira há apresentações de livros, sessões de autógrafos, animação de rua e vários concertos. Ainda pelo mundo dos livros, a ideia não é consensual. A Câmara de Oliveira das Mães, no distrito de Aveiro, vai construir um centro interpretativo junto à Casa Museu do Escritor Ferreira de Castro. Ora, os estudiosos do escritor, temem a destruição do local. Ainda por cima, Pedro Francisco Ribeiro, o romancista, deixou em testemunho que a casa é para ser preservada tal como está.
Quem visita a Casa Museu de Ferreira de Castro é recebido pelas rosas de Santa Teresinha, pelas flores hortênsias e por um imponente castanheiro. Ao fundo, descobre o carvalho que o escritor plantou na década de 50. No livro A Selva, uma nota para o futuro.
A parte rústica deverá ser mantida com o seu aspecto atual, substituindo-se as árvores existentes, quando caídas ou secas, por outras da mesma espécie, não se devendo praticar outras culturas que não sejam as culturas praticadas na infância dele, doador.
Os tons da infância rural vão, em breve, dar lugar a um centro interpretativo. A ideia surgiu em 2004, mas só agora divide opiniões. O diretor do Centro de Estudos Ferreira de Castro, Carlos Castro, esclarece o que mudou.
Fizeram o projeto o mais afastado possível da Casa-Museu, onde se encontra o carvalho plantado por Ferreira de Castro nos anos 50. Este executivo quis aproveitar uns fundos comunitários, mas sugerimos que o local nunca fosse este. A pressa de terem o projeto, e tinham que ter o projeto feito para o apresentarem a concurso, levou a que não existisse o diálogo necessário.
Contudo, o presidente de Ocela, José Santos, lembra que a agricultura já não predomina na freguesia. Ainda assim, garante que a estrutura, a construir junto à Casa-Museu, mas longe do carvalho, está alinhada com a vontade do escritor.
Na altura que Ferreira de Castro doou esta casa, naturalmente que aqui em Ocela a vida era de uma forma muito diferente, não é? Com este projeto vamos valorizar mais a obra de Ferreira de Castro, valorizar a quinta, como o senhor pode ver neste momento ela está um matagal. Isto é um projeto através do PRO 2020 que até se destina a restauros. Precisamente este projeto teve que ser feito, e mesmo encostadinho à casa, para levar uma passagem da casa, precisamente para podermos nos candidatarmos.
A falta de diálogo com o Executivo Municipal levou o Centro de Estudos a avançar com uma petição pública. Entre os escritores está a ex-ministra da Cultura, Isabel Pires Lima. Carlos Castro insiste.
Eu tenho esperança que os meus autarcas possam rever o projeto, que possam desviar o investimento para uma outra solução. Se não for possível desviar o investimento, é melhor que não exista nenhum. A vontade de Ferreira de Castro é soberana.
Mas o autarca José Santos garante a obra vai avançar ainda em 2021 e tem um ano para estar terminada.
A ver, vamos. Estamos a 8 minutos das 2 da tarde. Portel, no distrito de Évora, tem um novo centro de interpretação do castelo, monumento do século XIII, cartão de visita da Vila Alentejana. O centro é uma mostra de alguns dos mais relevantes traços da história da vila e do castelo de Portel, Paulo Nobre.
É um espaço que ajuda a perceber a história do castelo e da vila. Portel tem um novo centro de interpretação.
Era um recurso que nos faltava para quem nos visita conhecer a nossa história e a nossa identidade e os factos históricos.
José Manuel Grilo, presidente da Câmara de Portel. A autarquia gastou 230 mil euros neste centro, um espaço de descoberta do castelo, refere a técnica da autarquia Eugénia Alhinho.
É mais uma oferta que nós temos na Vila de Portel e no Conselho de Portel, que vem complementar muitas outras que nós temos no nosso território. E realmente é um espaço de descoberta do nosso castelo de Portel, que é o nosso ex-libris, é o nosso cartão de visita.
Situado em pleno castelo, o Centro de Interpretação mostra a história deste edifício de arquitetura gótica.
Desde a fundação em 1261, a fundação do castelo de Portel, que é do século XIII, passando por episódios importantes como, e por personagens, não podemos deixar de falar, e está aqui em destaque, Dom João Pérez de Abuim, o fundador e primeiro senhor de Portel.
Outras figuras importantes da história de Portugal Pascal como Nuno Álvares Pereira estão aqui em destaque.
É uma figura importante para a história de Portugal e que teve um papel importante também na nossa história. Foi ele que conquistou o Castelo de Portel e depois Dom João I concede-lhe títulos e a partir daí Dom Nuno Álvares Pereira passa também a ser o senhor das terras de Portel. Por isso é uma das figuras em destaque também neste espaço para além do João Pérez de Abuim.
Eugénia Alhinho destaca também a figura do rei Dom Manuel I.
No tempo de Dom Manuel I, já no século XVI, é um período importante para a história e para o desenvolvimento do território de Portel. Foi nesse período que se fizeram grandes obras no Castelo de Portel. O caso da Tornagem, o caso, por exemplo, do Palácio dos Duques de Bragança.
Traços da história do castelo e da vila de Portel em destaque no Centro de Interpretação, onde há ainda trabalho a fazer, diz o autarca José Manuel Grilo.
Depois da reabilitação dos pavimentos e dos rolamentos junto ao castelo, temos também prevista a recuperação e a valorização destas muralhas interiores do castelo e do seu interior, que queremos que seja no futuro também um espaço para alguns certames e alguns eventos relacionados com o castelo.
Está de portas abertas o novo Centro de Interpretação do Castelo de Portel.
Um novo centro para descobrir em Portel. Em Coimbra, o grupo folclórico e etnográfico do Brinca apresentou De Onde Vens, Para Onde Vais, Cancioneiro Tradicional. É um livro de composição musical que retrata as músicas de antigamente recolhidas por este grupo, Horácio Antunes, que está quase a fazer 35 anos.
As memórias coletivas de um povo, de uma região ou mesmo de um país estão agora preservadas e perpetuadas em livro. Numa iniciativa do Grupo Folclórico e Etnográfico do Brinca, uma associação com sede em Eiras, Coimbra, que há 8 meses apresentou uma candidatura aos apoios da Direção Regional de Cultura do Centro.
Começou a vir ao pensamento, por que não fazer um cancioneiro? Solicitaram-se parceiros, conforme o regulamento assim o exigia. A resposta foi positiva, então toca de pôr mãos à obra.
De Onde Vens, Para Onde Vais, Cancioneiro Tradicional. Trata-se de um livro de composição musical que retrata as músicas de antigamente recolhidas por este grupo folclórico, fundado há quase 35 anos, onde Virgínia Gomes começou a dar os primeiros passos.
Fundamentalmente existiam muitas cassetes ainda em fita, algumas já tinham sido ouvidas, outras estavam por ouvir e era importante transpor da fita magnética para as tecnologias de agora, não é? Custou, mas valeu a pena.
São canções com mais de um século que continuam a ser cantadas e dançadas.
Hoje em dia ainda há algumas melodias que constam deste cancioneiro que se ouvem e ecoam aí pela cidade, nomeadamente quando é a altura dos fogueiros dos Santos Populares. Mas recuamos provavelmente até aos finais de 1800, inícios de 1900. Há aqui muito trabalho dessa época.
São cerca de 100 músicas tradicionais, cujas partituras publicadas são uma edição de Rogério Fernandes.
Primeiro há que ouvir os sons e perceber que esses sons transmitem sensações. E foi isso que procurei neste trabalho, tentar reproduzir toda a simplicidade do povo que a cantou.
Os desenhos que ilustram este cancioneiro tradicional são de pessoas anónimas ligadas ao grupo de várias idades. Os textos são de Joaquim Correia.
O que se procurou fazer foi fixar exatamente aquilo que os conhecedores, que as pessoas que vivenciaram, que dançaram, que cantaram, exatamente como eles nos deram a recolha, assim foi fixado em pauta e em livro. E, portanto, está aqui uma amostra daquilo que o Concelho de Coimbra é em termos musicais.
Um trabalho de recolha de tradições e memórias antigas. Há muito que não era feito em Coimbra.
Desde o princípio do século XX... houve algum trabalho, depois em meados do século XX, 50, 60, com Giacometti, houve algum trabalho e nunca mais houve. Claro que isto é uma gota d'água no oceano, portanto isto é de respeito a um grupo, a uma pequena zona, mas é isto que interessa. Se cada pequena zona fizesse este repositório, se o fixasse, seria um trabalho extraordinário.
Em plena atividade, com cerca de 40 elementos e muitas iniciativas, o Grupo Folclórico e Etnográfico do Brinca tem agora um livro, De Onde Vens, Para Onde Vais, Cancioneiro Tradicional. Um livro físico que vai também ser editado de forma digital e cuja receita da venda vai ser canalizada para fins solidários em colaboração com a Escola Secundária Dom Dinis, em Coimbra.
Uma centena de canções para manter viva a memória da região de Coimbra. E está assim concluída mais uma volta pelo país. O Portugal em Direto regressa amanhã, como sempre, depois da 1 da tarde. Até amanhã.
Amanhã, Miguel Bastos com o Portugal em Direto para percorrer o país, de segunda a sexta-feira, entre a 1 e as 2. Lembro que às 2 horas há notícias aqui na Antena 1. Depois das 2, reativamos o Serviço Nacional de Informação de Trânsito da Rádio. Se tiver informações e até lá quiser dizer-nos o que se passa, detectar alguma situação que deve ser dita aos outros, 821-0101 é a linha gratuita para o Serviço Nacional de Informação de Trânsito. Depois das 2, é a Catarina Miranda que fica na rádio. Um abraço, até amanhã.